Beleza.
Bom, palavras iniciais? Palavras iniciais? Mensagem principal aqui é de confiança no Brasil. Inflação caiu de 2,5% para esse ano, deve fechar em 5,5%. Das mais baixas, entre os 20 países da OCDE mais avançados, só Japão, China e Arábia Saudita com a inflação mais baixa que o Brasil. Eu dizia isso lá fora, eu tive a semana passada toda em Washington, exatamente dizendo isso, que o Brasil de novo ia surpreender. Eles não acreditavam na capacidade de fazer reformas, o Brasil fez reformas, eles achavam que o Brasil ia ficar em depressão, eu dizia que o Brasil ia voltar em V, voltou em V, diziam que o Brasil não ia crescer, a previsão para esse ano era de recessão, e achavam que eles iam crescer 5%, na verdade, eles estão revendo o crescimento deles para baixo o tempo inteiro, e a inflação para cima o tempo inteiro, como eu disse que eles iam ter que fazer. E no caso do Brasil, ao contrário, estão revendo a inflação para baixo e o crescimento para cima. Nosso desemprego caiu de 14,9 para 8,9. O Brasil gerou mais emprego que os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra juntos. E nós estamos revendo o crescimento para cima. Devemos fechar o ano aí próximo dos 3%. Então, essa mensagem de confiança na economia brasileira, o Brasil está retomando sua dinâmica de crescimento interno, que nós havíamos perdido, nós estamos retomando. Estamos com 900 bilhões de reais já contratados de investimento antes desse problema geopolítico da invasão da Ucrânia pela Rússia ter transformado o Brasil numa fronteira de investimentos agora para a segurança energética da Europa e segurança alimentar do mundo. Então, a mensagem que eu trago para os empresários e tudo é que o Brasil recuperou sua dinâmica de crescimento, está forte, está com um ritmo de investimentos muito forte, contratado. Nós trocamos o eixo da economia brasileira, por isso que se errou tanto. Tem uma turma que erra por viés político, por narrativas políticas, é normal, é do processo político. Mas os economistas andaram errando também, porque quando você muda o regime econômico, nós chamamos de mudança de regime, um problema técnico. Quando você muda o regime econômico, os modelos perdem a capacidade de aderência. O modelo estava acostumado a prever crescimento baixo, porque o investimento público estava descendo, só que eles estavam desconsiderando uma avalanche, uma onda de investimento está vindo do outro lado com a desregulamentação de 5G, telecomunicações, ferrovia, rodovia, portos, privatizações, concessões, cabotagem, saneamento. Então, quando nós fizemos essas reformas dos marcos regulatórios, os investimentos começam a entrar. Investimentos locais, não é de fora, não. Locais e de fora. Mas são investimentos privados. Então, a dinâmica de crescimento hoje do Brasil é em cima de investimento privado, não é em cima de investimento público. Então, o crescimento está, de certa forma, garantido, primeiro porque nós triplicamos nossos programas sociais. Nós estamos agora com 152, 153 bilhões por ano, é 1,5% do PIB. Antes a gente gastava 50 bilhões em transferência de renda aos mais frágeis por ano. Então nós mais do que triplicamos, é 0,4% do PIB para 1,5% do PIB. Então nós mais do que triplicamos a assistência social. O pessoal mais frágil está garantido exatamente por esses programas sociais muito mais fortes, muito mais potentes. Por outro lado, a classe média e os informais, com a queda do desemprego, a criação de emprego e renda, são 100 milhões de brasileiros agora trabalhando. Então, está voltando o poder aquisitivo da classe média, está se recuperando gradualmente. Nós nunca dissemos que a situação está ótima. Nós dissemos que nós atravessamos a guerra melhor do que os outros países. Nós estamos com superávit primário nos três níveis de governo. Quer dizer, o Brasil está com fiscal forte. O monetário também está na frente, nós estamos à frente da curva, como se diz, o mundo todo está atrás da curva. Nós agimos com precaução, nos ajustamos antes do que eles demoraram a se ajustar. Ou seja, lá fora, a inflação está subindo, o desemprego está aumentando, o crescimento está caindo. Eles estão no final de um ciclo longo. E aqui dentro, o desemprego está caindo, o crescimento está aumentando, a inflação está descendo. Nós estamos no início de um ciclo longo. Então, nós estamos fora de fase com o resto do mundo. Então, essas são as palavras que eu coloquei de confiança aqui. Primeira pergunta.
Ministro.
Ela tinha feito o primeiro. Ela tinha levantado a mão antes.
Ministro Marina Araújo, da TV Globo. A gente está falando aqui
aqui um pouco, querendo repercutir a matéria da Folha de São Paulo, que falou sobre a sua intenção de, logo nesse início de mandato, cair com a indexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. Hoje são corrigidos pela inflação do ano passado. Né?
Isso.
Não, então, a gente queria entender um pouco mais sobre isso, porque isso que está nos interessando.
Então, vamos dizer, então, em relação a isso, por exemplo, né? Teve uma inflação, tem uma regra que diz que o salário mínimo vai subir de acordo com a inflação, pelo menos a inflação do ano passado e tal, e eles querem mudar. Fake news. A notícia de verdade é o seguinte: não se muda a regra do jogo durante o jogo. O jogo está correndo, como é que você vai mudar a regra do jogo? Então, o que nós estamos estudando, na verdade, é toda a arquitetura fiscal. Estamos estudando toda a arquitetura fiscal. Esse tópico era um tópico que foi analisado quando a gente chegou ao governo em 2019. Nós falamos no plano 3D, desindexar, desvincular, desobrigar despesas. Porque o que, que acontece? Quando um orçamento é carimbado, 96% do orçamento brasileiro é carimbado. Isso é a negação da política. A política é exatamente o uso dos recursos públicos, a decisão de como é que nós vamos usar os recursos públicos. No Brasil, isso está negado. A classe política, na verdade, ficou encurralada, porque ela não controla o orçamento, você recebe o voto e não controla o orçamento. Isso vale para todo mundo, para o executivo, para o legislativo, para todo mundo. O dinheiro já está todo carimbado. Então, nós, quando chegamos aqui em 2019, nós dizíamos, olha, é importante desvincular, é importante desindexar, nós precisamos ir para um sistema superior, para uma democracia madura. Curiosamente, nós acabamos fazendo em tempos de guerra o que nunca tivemos coragem de fazer em tempos de paz. Nós fizemos isso na pandemia. Quando a pandemia bateu, nós direcionamos recursos para a área social, demos recursos para estados e municípios, combate à pandemia. Você vê que pela primeira vez, todos os 26 estados, 5 mil municípios estão no azul, está todo mundo no azul. Todo mundo botou em dia 13º, fornecedores, pagamento de aposentadorias, todo mundo ficou em dia. Porque nós falamos, olha, vamos direcionar esses recursos, você precisa de transporte público, transporte urbano, os estados não podem entrar em colapso, os municípios não podem entrar em colapso no meio de uma pandemia. Você precisa de dinheiro para transporte público, transporte urbano, tudo isso. Então, nós realmente fizemos transferências maciças para estados e municípios, mas tivemos a coragem de interromper, por exemplo, os reajustes de salários do funcionalismo por 2 anos. Você está no meio de uma guerra, o funcionalismo deu uma contribuição importante, porque eles já tinham estabilidade de emprego, quando milhares de pessoas estavam perdendo vidas, fechando empresas, perdendo emprego, eles já tinham estabilidade de emprego, tinha um salário que tinha subido muito acima da inflação, 50% acima da inflação em 17 anos. Ao mesmo tempo, eles tinham a possibilidade de fazer home office, trabalhar de casa. Então, eles deram a contribuição. Então, pela primeira vez, nós fizemos como se fazem nas democracias maduras. Está tendo uma guerra? O dinheiro vai para a guerra e vamos travar por algum tempo esses aumentos de salário. Não vamos tirar dinheiro de ninguém, mas também não vamos dar os aumentos. Mas logo depois fazemos o quê? Por exemplo, agora acabou a guerra. Vamos retomar os aumentos do funcionalismo também. Então, eles requentaram uma notícia antiga, que era esse 3D, porque vários políticos estão entendendo a mensagem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, ele entendeu e ele é a favor de começar a desindexar e desvincular os orçamentos, para a classe política ter que decidir sobre para onde vão os recursos. Ao mesmo tempo, sobre salário mínimo e aposentados, que é a essência da notícia. Por isso que eu disse que é fake news. Você tá com o jogo correndo. Você não vai mudar, de repente, a regra agora. O salário mínimo e as aposentadorias vão subir de acordo com a inflação, porque é o que está valendo. Então, nós vamos fazer isso. Elas vão subir pelo menos igual à inflação, salário mínimo e as aposentadorias, que é o que tem acontecido. A novidade é que os salários do funcionalismo que ficaram interrompidos também devem começar a ter os seus reajustes. Mas isso são estudos. Não tem nada de um pacotão, disso, daquilo. Não é isso que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte: nós temos que fazer a adequação do teto, porque nós descobrimos que o nosso teto era cheio de goteira. O teto estava todo furado. Por exemplo, é importante vocês entenderem isso. Primeiro ano, furaram o teto, 2019. O teto é para impedir que o governo federal se hipertrofie, que ele enche, que a máquina cresça demais. Como é que nós furamos o teto em 2019? Para reduzir o governo federal. Nós retomamos os leilões de petróleo, queríamos transferir 20 bilhões para estados e municípios, logo depois fizemos a lei Candir também, que é para dar dinheiro para estados e municípios. Então, nós mantivemos o espírito do teto, mas tivemos que abrir uma chaminé por uma razão muito simples. Eu estou reduzindo o governo federal. Então, o teto foi mal construído. Então, nós estamos construindo uma nova arquitetura fiscal para construir o teto direito. Por exemplo, se o governo federal quiser diminuir, o teto é para não deixar ele inchar. Se eu quiser diminuir, transferir recurso meu para os estados e municípios, ou seja, é uma redistribuição de recursos entre entes federativos. Eu posso? Posso. Eu estou diminuindo o governo federal, então eu posso. Esse foi o teto de 2019. 2020. E se vier uma doença ou uma guerra, como foi o Covid? Eles furaram o teto, estão destruindo a arquitetura fiscal. Não, o teto foi mal construído. O teto não tinha uma chaminé. O teto é para não deixar chover na casa. Mas se estiver pegando fogo e tiver que sair a fumaça? E se tiver que sair a fumaça? Eu preciso ter um teto bem construído, que tenha chaminé. Por exemplo, se tiver uma guerra, está lá agora uma cláusula de calamidade pública. Você aperta o botão e tudo aquilo que a gente fez está lá. Ainda tem mais, tem gatilhos agora. Se os governos estaduais ou municipais gastarem mais do que 95% das receitas, você trava os reajustes e nenhuma crise fiscal mais dura mais do que um ano e meio no Brasil. Antigamente você ficava 15 anos para reduzir um déficit de 10% do PIB para zero. Nós reduzimos em 15 meses, porque nós tivemos a coragem de desindexar e desvincular os recursos. Então, isso são estudos que estão sendo feitos, mas, na verdade, o coração da PEC que nós estamos fazendo é para fazer o pagamento do auxílio emergencial, que virou Auxílio Brasil. Então, você precisa ter a tributação sobre lucros e dividendos para transferir os recursos para os mais frágeis, que são esses R$200 a mais. Esse é o coração. Aproveitando que nós vamos fazer isso, nós queremos consertar o teto para esses casos anteriores. Primeiro caso, eu quero reduzir, são transferências entre entes federativos, eu quero reduzir o governo federal. Sim, isso aí não está dentro do teto, porque se o espírito do teto é não deixar o governo federal inchar, eu estou desinchando o governo federal. Então eu tenho que tirar esse tipo de transferência do teto. Segundo, se tiver uma guerra, eu não estou inchando a máquina. O melhor exemplo é esse, nós estávamos gastando 19% do PIB, fomos a 26%, voltamos a 18%. É o primeiro governo que vai gastar menos do que quando chegou. Então, nós respeitamos o espírito do teto. Por isso que não faltou dinheiro para a saúde, mas está preservado o equilíbrio. Por isso que os países lá de fora estão impressionados com o nosso desempenho, porque eles todos estão com endividamento em bola de neve, estão com a inflação subindo, e a nossa dívida está exatamente igual à que era quando a doença chegou. Terceiro caso. Então, 2019, nós queríamos reduzir o governo, por isso que nós tiramos o teto. Segundo ano, nós estávamos combatendo o Covid, por isso que nós tivemos que tirar o teto. Tanto que logo depois que a doença foi embora, o governo encolheu de novo. O déficit, que era 10%, voltou para zero. E esse ano, um pequeno superávit. Terceiro ano, que furou o teto. Comandos constitucionais inconsistentes. Foi o meteoro que eu disse, foram os precatórios. O que aconteceu? O legislativo disse, você só pode gastar 90 bi por causa do teto. Aí o judiciário fala assim, pague 90 bi para as causas judiciais. Se eu obedecer o judiciário, eu estourei o teto. Eu já gastei, antes de começar a gastar com o governo, eu já paguei os 90 bi, que era o espaço que eu tinha. Ou eu obedeço o teto, obedeço o legislativo, e aí eu desobedeço o judiciário. Então era um caso de cláusulas inconsistentes, comandos inconsistentes. Eu levei ao Supremo, o Supremo nos ajudou a botar embaixo do teto. Então, essas correções nós estamos fazendo no teto. Nós estamos estudando correções do teto. Esse é o programa fiscal que nós estamos estudando.
Essa é a PEC, só para entender melhor.
Essa é a PEC.
A PEC é nova, só para explicar aqui, que PEC é essa, por gentileza?
E qual é a diferença entre a PEC e essa rearquitetura das regras fiscais que você mencionou?
A PEC que está já combinada de sair, combinada politicamente, foi um compromisso assumido, etc., é uma. É a taxação sobre lucros e dividendos para garantir a transferência de renda para os mais frágeis. o Auxílio Brasil, que agora é uma renda básica familiar de R$600. Essa está pronta, combinada e acertada. Olhando, olhando para os casos...
Essa não inclui mexer...
Não, essa não tem teto, nem nada. Isso está quieto lá. Aí vem uma outra coisa que é o seguinte. E esses casos que foram considerados... É aqui? Não. Está algum telefone tocando aí. É esse.
De quem é o telefone?
Mas então é o seguinte. Então a PEC que está pronta, acertada politicamente, sem problema nenhum, é o seguinte. Vamos tributar lucros e dividendos para garantir a transferência para os mais frágeis. A renda básica familiar de R$600, o Auxílio Brasil. Está certo. Prometido e pronto. Inclusive tinha sido aprovada uma parte dela na reforma tributária na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados já aprovou, é só aprovar no Senado.
Nada tem a ver com a desindexação.
Nada a ver. Então, eu estou te dizendo exatamente... Não, aí é que está. Eu vou abordar os três problemas. Então, tem uma PEC que está certa, que é essa, que é da transferência de renda para os mais frágeis, tributando justamente lucros e dividendos. Está lá. Isso é uma coisa, está acertado. Isso tem que acontecer rápido, para garantir justamente o ano que vem. Aí tem um segundo assunto que começou, que é o seguinte. Está havendo uma fragilidade na estrutura fiscal brasileira. Eu estou dizendo assim. Errado. Isso é uma narrativa política de quem construiu um teto mal construído. Você constrói um teto mal construído, ele deixa entrar água, deixa sujar a casa toda, e aí ninguém entende o que está acontecendo. Todo mundo falando assim, governo populista, aí dá um superávit fiscal. Governo furou o teto, aí o déficit cai de 10% para zero. Governo está gastando muito, aí cai de 26% o gasto do governo federal para 18,7%. Então tem alguma coisa errada. Tem alguém falando besteira. Alguém está falando alguma besteira, porque estão xingando, dizendo que o fiscal está ruim, e o fiscal nunca teve tão forte. Então eu estou dizendo, sabe por que houve esse erro de interpretação? De que a estrutura fiscal estava sendo atacada, que o teto está sendo desrespeitado, que o teto foi mal construído. Por exemplo, eu estava reduzindo o governo federal, que retomou os leilões de petróleo, recebeu 90 bilhões, eu queria ficar só com 70. Eu queria emagrecer o governo federal, ficar só com 70. Porque a nossa filosofia era mais Brasil, menos Brasília. Mais recursos para estados e municípios, menos para o governo federal. Então, na hora que eu estava reduzindo o governo federal, falaram assim, furaram o teto, como se fosse um dogma. Furaram o teto é uma bandeira de austeridade. Ora, eu estou furando o teto para reduzir o governo federal, para cumprir o espírito do teto. É que o teto foi mal construído. Esse foi o primeiro ano. Aí, no segundo ano, a mesma coisa, veio uma doença. Aí eu falo o seguinte, precisamos proteger a população brasileira, dar o recurso para a população brasileira sobreviver. Furaram o teto. Não, nós estamos salvando a população brasileira. Não, mas vocês estão furando o teto. O teto é para não deixar o governo federal inchar. Olha só, o gasto era 19, foi para 26, voltou para 18. O déficit era 1, foi para 10,5, voltou para 0. Então, o espírito do teto está sendo preservado. É que o teto foi mal construído. O teto impede que você ajude a população brasileira. Você não está inchando a máquina. Você está só salvando uma população de uma situação crítica. Tanto que no ano seguinte acabou, voltou. Eu até usei a expressão teto retrátil. Ele abriu, gastou, fechou de novo, acabou.
A gente está querendo saber para frente.
Isso. Aí no terceiro ano, comando inconstitucional. O judiciário vira e fala o seguinte, gaste 90 bi. Aí o legislativo fala, você só pode gastar 90, hein? Saúde, educação, tudo, hein? Eu falo, Deus do céu, se eu obedecer o legislativo, eu gasto 90, aí eu desobedeço o judiciário. Se eu obedecer o judiciário e gastar os 90, eu não consigo saúde, educação, saneamento. Esse teto está mal construído no caso de comandos constitucionais inconsistentes. O que nós vamos fazer? Puxar os precatórios para embaixo do teto. Então agora eles estão embaixo do teto. Então quando nós estamos reforçando a estrutura fiscal, a mídia desinformada, ou mal preparada, pelos economistas, não a mídia. A culpa não é da mídia, dos economistas que estavam atacando, porque eles são os profissionais. O jornalista não é obrigado a saber tudo. Agora, o profissional de economia é obrigado a se atualizar. Então, eles estavam informando errado, falando, olha, eles estão hipertrofiando o governo. Não, nós não estamos hipertrofiando o governo, ao contrário. Nós estamos pegando os precatórios e colocando embaixo do teto agora. Então, nós estamos reforçando a estrutura fiscal. Então, esse é o segundo assunto. Será que nessa PEC que a gente vai mandar para fazer os recursos serem transferidos para os mais frágeis, com base nos impostos sobre lucros e dividendos, será que a gente devia aproveitar e reforçar a estrutura fiscal? Esse é o segundo assunto. E aí é que tem essa notícia. Estão flexibilizando o teto, estão fazendo reparos no teto, estão estudando...
Mas qual é a resposta a essa pergunta? Vai ou não vai aproveitar?
Vai ser uma resposta política, nós não sabemos ainda. Nós estamos preparando sempre estudos. Nós sempre preparamos estudos.
O que é certo e combinado...
O que é certo e combinado...
É a PEC para garantir o
perfeitamente.
Brasil, com tributação de...
Perfeitamente, perfeito.
Se vai ter, junto disso, alguma coisa de reforma...
É a política que decide. Por exemplo, o presidente Arthur Lira, que... percebeu a importância de descarimbar, desvincular, desindexar orçamentos para justamente a classe política, que é a essência da política, é decidir sobre o uso de recursos públicos. E a política brasileira, a política brasileira foi negado isso. Ela mesmo se autoproibiu. Ela está se omitindo dessa função. De decidir para onde vão os recursos.
Ministro, mas o que o senhor acha que seria...
Eu chego lá.
Reestruturação fiscal. Né, dentro dessa PEC, o senhor diz que pode incluir uma reestruturação fiscal, mas vai depender da articulação política. O que ela pode incluir diferente do que está acontecendo hoje?
Vamos lá. Nós vamos chegar lá. Vou chegar no terceiro assunto, que é o assunto do salário mínimo da aposentadoria. Quando você fala em desindexar, as pessoas normalmente pensam assim, ele vai dar menos que a inflação. Não. O Fundeb é um caso clássico. O Fundeb, mais do que duplicou, foi proposto aumentar 80% do recurso para a educação básica. O Fundeb ia passar de 10% para 18%. Nós pedimos para aumentar 130%. Nós fomos para 23% a mais. Em vez de passar de 10% para 18%, vamos passar de 10% para 23%. Ou seja, nós queríamos dar até mais recursos. Esse é um caso de desindexação. Desindexou, ou seja, deu muito mais do que a inflação. Então, a decisão política, eu vou dar mais dinheiro para combater a guerra da saúde, eu vou dar mais dinheiro para a educação básica, isso é desindexar o orçamento. Isso é exercer a política na sua plenitude. Então, quando você fala em 3D, desindexar o orçamento, não quer dizer que você está tirando dinheiro de alguém. Você está decidindo politicamente que você vai dar mais para a saúde e não teve o reajuste funcionalismo. No outro ano é o contrário. Agora eu vou dar o reajuste funcionalismo, porque a produtividade aumentou, muita gente se aposentou, eles trabalharam bem, já fizeram o sacrifício deles. Mas, em compensação, talvez não precise de recurso para aquela outra área lá. Quer dizer, então, eles é que têm que decidir politicamente se eles querem ampliar o espaço de decisão política. Esse é o segundo assunto. Aí já resvalou para o terceiro. O terceiro é o seguinte, eles estão falando de desindexar, não vai ter aumento de salário mínimo. Isso é um absurdo. É claro que vai ter o aumento. É claro que vai ter o aumento dos aposentados. Pois se mesmo durante a doença nós demos o aumento para o salário mínimo e para os aposentados, por que nós negaríamos agora? Não se muda no jogo durante... O jogo está correndo. É claro que agora, em janeiro, fevereiro, os aposentados e o salário mínimo serão corrigidos pelo menos igual à inflação.
Pode ser real, professor?
O que eu estou dizendo é que justamente pode até ser maior, nós estamos estudando. Então, quando você fala desindexar, não quer dizer que você vai dar menos. Pode ser até que você dê mais. Hã?
O que foi ventilado pela matéria era que deixaria de ser pela inflação do ano passado e sim a meta de inflação. Então, assim, é uma diferença grande.
Olha, é claro que se, vamos supor que agora, que a inflação seja 5,5% e esse ano, e que a meta de inflação seja 3,5%. Né? A gente, evidentemente, vai dar o 5,5%. A gente não vai usar, no meio do jogo, mudar a regra para atrapalhar alguém. Agora, suponha que aí a expectativa de inflação para o outro ano já fosse mais baixa, fosse 5%, e você falasse assim, não, vou dar 5,5% de novo. porque eu quero dar um aumento real. Você teria desindexado. Isso seria um aumento real. Então, isso é que eu digo. Nós temos. Você sabe qual é o problema? Desde o dia que eu cheguei lá.
Entendeu?
Como?
O que a gente está falando é que a indexação é um balizador de que nada abaixo vai acontecer.
Sim.
Sempre, se quiser desindexar, ok, mas para cima, não para baixo. É isso que a gente está
discutindo
aqui.
Perfeito.
Se essa política, ministro, perdão, se essa política então ficaria sem uma. Quem recebe o salário mínimo e também a aposentadoria, não ficaria, por exemplo, sem uma garantia?
Não, essa garantia vai ter. Essa garantia vai ter. Isso é tranquilo, ninguém vai mexer com o salário mínimo, com o aposentado, ninguém vai mexer
só
com
só para esclarecer ainda, a tendência é que haja uma PEC para tratar de Auxílio Brasil e taxação de dividendos e outra para tratar de reforma fiscal?
É isso que eu estou falando.
Qual é a posição do senhor sobre...
Não, aí é que está.
Só depois...
tem uma coisa.
Ministro, só mais uma perguntinha só e depois a gente não, precisa encerrar, tá?
Tá, eu posso fazer por causa
pessoal,
de pergunta
aí.
Ainda?
Eu quero saber se ficou claro. A coisa mais importante é ficar claro o seguinte. Tem uma PEC... acertada. Tributo sobre lucros e dividendos para fazer a garantia do Auxílio Brasil. Ponto. Segunda coisa que está acertada. Ninguém vai usar uma mudança de regra para prejudicar o salário mínimo aposentado. Então, é garantido que vai ser pelo menos a inflação passada. Se estiver tendo conversa de desindexação, é muito mais pensando em... Vem cá, e se a inflação realmente aterrissar e a gente quiser dar um aumento real? Será que, se a inflação cair, esse ano for 5,5, o ano que vem 5 e o ano que vem 4, será que se a gente der 5,5 e falar que pode ser a inflação ou um aumento real de produtividade, ou seja, repetir o 5,5, aproveitando que a inflação está descendo e está indo para a meta, será que vale a pena deixar um espaço aberto para um aumento real? Porque, afinal de contas, enquanto estava em guerra, é compreensível que não tenha tido esse aumento real. Mas daqui para frente, será que não vale a pena e tal? São estudos que são feitos. Lembra quando o senhor chegou aqui e propôs o 3D? A política parece estar indo nessa direção. Eu usava uma frase, eu dizia sempre o seguinte: o Brasil fez em tempos de guerra o que ele nunca teve coragem de fazer em tempos de paz, que é a boa política, é a decisão. Está aqui o dinheiro da saúde e esse ano não tem aumento de salário, nós estamos em guerra. Aí no ano seguinte, bom, agora acabou a guerra, tem menos dinheiro aqui para a guerra da saúde, por exemplo, e tem mais dinheiro para o aumento do funcionalismo. E no terceiro ano, agora tem menos dinheiro de subsídio e tem mais para o funcionalismo e mais para a saúde. Quer dizer, esse é o exercício da política. E nós nos habituamos a nos omitir atrás de um orçamento todo carimbado, onde, por exemplo, às vezes a população está envelhecendo, você precisa de mais dinheiro para a saúde. Os jovens de quem está precisando de dinheiro agora, por exemplo, é lá embaixo, é creche. Então vamos supor que você está precisando de idoso e creche, e aí você está com dinheiro carimbado, que o idoso recebe menos do que podia, as creches para as crianças recebem menos, e aqui no meio você está dando mais até dinheiro porque já está carimbado aquele dinheiro. Então nós precisamos colocar mais inteligência nos orçamentos e mais política nos orçamentos, em vez de simplesmente seguir uma regra de vinculação e indexação que pode, às vezes, ser inadequada. Então, esses estudos sempre foram feitos. Aí vai chegar na época da eleição, eles querem cortar o salário mínimo, eles querem... Isso é manipulação política, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus, não caiam nessas armadilhas, entendeu? Se isso for para ser feito, não é escondido, nada disso. Tem que ser publicamente debatido, tem que ser aberto. E, evidentemente, nós não faremos isso assim. Vou chegar agora e falar assim, não, vamos pegar agora, vamos mudar a regra para prejudicar o trabalhador. Não existe isso. O trabalhador já perdeu o salário real durante a guerra. Então,
tudo, caso realmente ocorra eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro, pode ser anunciado após o segundo turno das eleições.
Não,
o arcabouço fiscal, que o senhor mencionou.
Não, eu acho que o arcabouço fiscal, se fosse anunciado, não era com nenhuma surpresa desse tipo. Era até o contrário, era até... incorporando ao protocolo fiscal brasileiro as medidas que nós fizemos e que foram mal interpretadas, não foram percebidas corretamente. Quer dizer, eu quero, vamos supor que eu queira privatizar a empresa, quero vender uma empresa estatal, ou seja, eu estou reduzindo o Estado, eu quero vender uma estatal e dar o dinheiro para os mais pobres. Eu estou reduzindo o Estado. Hoje eu não consigo, eu furo o teto. Então, o teto está mal construído. O teto é para não deixar o governo inchar. Eu estou emagrecendo, estou engordando, estou reduzindo e quero, ao contrário, quero reforçar a erradicação de pobreza. Quero dar recursos para os mais pobres. Ah, não pode. Por quê? Porque tem o teto. O teto é burro. O teto é para não deixar o governo engordar. Eu estou emagrecendo o governo, o teto está me impedindo de transferir dinheiro para os mais pobres. Então, existem mudanças que têm que ser feitas, mas são tecnicamente defensáveis, politicamente defensáveis. Não é para tirar dinheiro de ninguém, ao contrário, para fazer a coisa certa.
Mas a PEC da tributação de dividendos é quando? Logo depois da...
Essa tem que ser o mais rápido possível, mais, né, gente? Claro.
Mas não antes
para garantir. Não, antes de tudo. Mais rápido possível. Agora, mas vocês entenderam, né? São três assuntos diferentes. Um é o que está garantido, acertado politicamente, que é fazer logo depois do segundo turno, garantir a renda básica. Aí uma segunda coisa que é o seguinte, é requentado, é o 3D requentado. Lá de trás, desde que eu cheguei, eu falava assim, olha gente, essas vinculações e indexações às vezes são burras. Por exemplo, precisou dinheiro para a saúde. Imagina se a gente tivesse preso no teto, que só pode subir junto com a inflação. Como é que nós vamos combater a saúde se pudesse gastar só a inflação? A mesma coisa o Fundeb. Quando você fala desindexar, no Fundeb foi dar muito mais do que a inflação. Na saúde e vacina e tudo isso, muito mais do que a inflação. Então, a desindexação pode ser, às vezes, a salvação. Por isso que nós estamos botando numa PEC de tetos esses consertos. Falar, olha, pessoal, se tiver uma doença, se tiver uma guerra, você aperta o botão e o teto abre. Se tiver reduzir o governo, você vendeu uma estatal e quer dar o dinheiro para os mais frágeis, você aperta o botão e o teto abre, porque você está encolhendo o governo. Se você quiser transferir dinheiro para municípios ou para estados, reduzir o governo federal, você aperta o botão e o teto abre. Você está reduzindo o governo, você não está inchando o governo. Então, essa é a PEC, digamos assim, do marco fiscal mais amplo. Essa está em estudos, vai ser politicamente analisada, tem alguns que se atraem por isso, o presidente Arthur Lira acha correto e andar nessa direção e tal. E aí tem um terceiro assunto que eu chamaria do sem pé nem cabeça, que é você pegar o salário mínimo e aposentadoria e tirar dinheiro de aposentado e de salário mínimo. Esse é o sem pé na cabeça. Ok,
fez,
pessoal?
O senhor já fez a conta de quanto é que vai ser funcionalismo, Auxílio Brasil, farmácia popular? Quanto é que é o tamanho dessa conta já para o seu comércio?
Tem coisas aí, inclusive, tão equivocadas, sabe? Tem muita coisa que todo mundo falava assim, orçamento secreto, crítica ao orçamento secreto, emenda dos parlamentares, etc, etc. Aí a gente agora fez um bloqueio temporário exatamente dessas despesas dos parlamentares. Uhum. Aí todo mundo xingava assim, orçamento secreto, secreto. Aí quando você corta o orçamento secreto, estão cortando o orçamento secreto. Eu falo, pô, não entendo mais vocês, pô. Entendeu? Na hora que o governo tem a coragem de falar assim, não, olha, trava isso aqui, é um bloqueio temporário, nós estamos examinando. Exatamente para não atingir farmácia popular, para não atingir os programas dos ministérios, aí quando a gente faz o movimento correto, fala assim, não, travamos isso aqui. Aí todo mundo, estão cortando. Eles estão cortando o orçamento secreto. Perigo, perigo. Eu falo, pô, não dá para entender. Abraço, pessoal.
Ali, ó, do outro lado.
Ministro. Ele tem...